No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
ADCs, ADIs, H6, haja juridiquês para interpretar os discursos que ontem marcaram o julgamento do habeas corpus preventivo protocolado pela defesa do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Até o fechamento desta edição, o placar era de 4-1 contra o habeas corpus e a ministra Rosa Weber, que estava sendo considerada como o fiel da balança, ou seja, o voto decisivo a favor de Lula, frustrou expectativas. Contudo, para além das especulações sobre o futuro da trajetória política do ex-presidente, Viva Maria, nesta edição, gostaria de avaliar esse momento da vida brasileira à luz da sociologia. Para isso, nós vamos ouvir a professora, socióloga e pesquisadora Clara Araújo, ela que no momento está inclusive fazendo uma pesquisa sobre os valores da democracia na América Latina. A professora Clara Araújo é também do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e coordena o Núcleo de Estudos sobre Desigualdades e Relações na UERJ. Então, é com muito prazer que recebemos a doutora Clara Araújo. Seja muito bem-vinda.
Tudo bem, Mara. Obrigado para você também.
Pois é. Estamos aqui, então, querendo, para além do julgamento de ontem, avançar no sentimento que, ora, polariza tanto a sociedade brasileira, né? Para onde estamos caminhando na sua avaliação?
Olha, eu diria que é uma interrogação. Porque nós caminhamos muito nesses 30 anos pós-Constituição, construímos uma Constituição muito avançada, democrática. Essa Constituição, ela prevê exatamente a garantia principal dos direitos coletivos e individuais. O próprio julgamento, né, ele foi e tem sido marco de polêmicas, porque há uma questão importante que é o fato de que o julgamento individual, ele em si, abarca uma questão que é um preceito constitucional, de que ninguém pode ser preso até que seja transitado em julgado. Então, o próprio tribunal tem isso como um problema a ser discutido. Então, a meu ver, o julgamento primeiro que deveria ter sido, não sou jurista, mas eu digo do ponto de vista da preservação do direito, seria se é constitucional ou não, porque o próprio tribunal tem essa questão como uma pauta pendente. O risco que a gente tem nesse momento é exatamente dessa linha tênue entre o que é fazer justiça e o que esse sentimento punitivo, uma ideia de que a justiça tem que funcionar fundamentalmente através da punição e perdendo de vista parâmetros institucionais. Nós estamos um pouco nesse momento. Enfim, eu acho que o papel da justiça é ser acima desses poderes. Por outro lado, o poder maior de uma democracia é o poder do povo, que se expressa através do poder constitucional. Eu creio que é um desafio, nós estamos vivendo num momento muito delicado, em que há uma discussão muito grande sobre essa questão da politização da justiça, e uma das questões fundamentais para qualquer processo democrático é a crença de que a política e a democracia são os únicos caminhos possíveis, né? E o segundo é que há um poder que é considerado um poder neutro acima das paixões políticas, que seria esse poder judiciário para exatamente poder julgar sem essas pressões. A estabilidade jurídica, o envolvimento de personagens, figuras jurídicas que estão empapelizadas com a política e também com a questão da pressão ou não da população. Então, por outro lado, a forma da pressão da população, essa onda de ódio que tem que ser disseminado, né, no país, ela é a negação da política. Eu creio que nós não estamos num momento confortável.
Para usar o título da sua pesquisa na América Latina, os valores da democracia estão em xeque, não é?
Eu diria que não os valores da democracia, mas os valores dos brasileiros sobre a democracia. Quer dizer, essa descrença, ela não ajuda a própria população. E, por outro lado, ela só faz presumir que nada serve, então tem que prender tudo mesmo, tem que, enfim, a política não presta para nada. Uhum. E aí, a sanha punitiva, ela se presta a qualquer coisa. Uhum. Ela vai se disseminando, esse espírito de intolerância, de ódio, ela se presta a qualquer coisa. Ah. Isso sem falar desse envolvimento direto de pessoas, figuras jurídicas que estão, inclusive, responsáveis por julgamentos, por investigações, se manifestarem publicamente, inclusive, através de ações e atividades que absolutamente parciais ou políticas, como, por exemplo, fazer jejum para que o resultado do julgamento seja A ou B. Como que uma pessoa pública ou manifestações de instituições que transcendem o seu papel.
Misturar religião com política não é efetivamente uma boa coisa, né?
Não é, é manipulação, né? E, portanto, digamos assim, que os religiosos façam isso como muitas vezes o fazem, digamos, não é bom, mas está no seu campo. Agora, que o jurídico, que é o setor da justiça, que teoricamente deveria ser absolutamente neutro, né? Acima de uma posição A ou B, se envolva e faça esse tipo de coisa, realmente é exatamente isso que nos faz, digamos, questionar essa maturidade das nossas instituições.
Nós estamos rumo às eleições de 2018 e certamente as urnas serão a melhor medida para essa avaliação
exatamente,
que nós estamos aqui tentando.
É o único caminho que a democracia tem. São as urnas. É aí que está a soberania do povo. Então, é a gente se envolver, é discutir, é fazer o debate político e respeitar o princípio do direito do povo, que é o direito soberano nas urnas, assim como o direito soberano na Constituição.
Pois é, e rumo às eleições de 2018, é claro que é nas urnas que a população do Brasil haverá de responder a essas nossas inquietações. E eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Viva Maria.
Tá ok, obrigada. Tchau.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.